Começa agora, Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
Eu já cantei o samba de breque, dancei samba rock, também samba canção. O samba quente que mexe com a gente, o samba enredo, a alegria do povo. Mas o que eu gosto mesmo é de particular.
Ao longo deste janeiro de 2022, o programa Aplauso vai dar dicas de leitura. Livros sobre música brasileira para ler nas férias de verão. E hoje eu abro a série com uma entrevista com o jornalista e escritor Rafael Revadan, um dos autores de um livro-reportagem sobre o Samba da Vela, roda de samba em São Paulo, que foi prestigiada pela saudosa Beth Carvalho. A vela que fica no centro da roda de samba marca o tempo das apresentações. Enquanto permanece acesa, os sambas autorais e inéditos animam quem aparece por lá. Antes de começar a entrevista, vamos ouvir o pessoal do Samba da Vela em ação. Polivalente é o nome do samba.
O samba enredo, a alegria do povo, mas o que eu gosto mesmo é de particular. Cantar de batido na palma da mão, mas o que eu gosto mesmo é de particular. Cantar de batido na palma da mão. Eu já cantei muito samba de breque, dancei samba rock, também samba canção. O samba quente que mexe com a gente, o samba enredo, a alegria do povo, mas o que eu gosto mesmo é de particular. Cantar de batido na palma. Cantar e batido na palma da mão. Quando ouvir o samba se comprar, fiquei abismado com a sua divisão. Fui a Bahia só pra ver o trio elétrico, fiquei boquinha aberto com aquela multidão. Mas o que eu gosto mesmo é de parte do alto. Cantar e batido na palma da mão. Mas o que eu gosto mesmo é de parte do alto. Cantar e batido na palma da mão. Também me chama pro porra, eu moro. Cantar pro povo, chachá, chá de baião. Eu sou um cara do tipo polivalente, também sei cantar e bem, com bandeira e violão. Mas o que eu gosto mesmo é de parte do alto. Cantar de batido na palma da mão. Mas o que eu gosto mesmo é de parte do alto. Cantar de batido na palma da mão. Eu já cantei muito samba de breque, dancei samba rock, também samba canção. O samba quente que mexe com a gente, o samba enredo, a alegria do povo. Mas o que eu gosto mesmo é de parte do alto. Cantar de batido na palma.
Acabamos de ouvir Polivalente, samba de Azambuja e Chapinha. E quem está aqui para conversar com a gente sobre o livro-reportagem A Voz de um Samba, A Vez de um Povo, Histórias da Comunidade Samba da Vela, é Rafael Revadan, um dos autores da publicação. Rafael, muito bem-vindo ao programa Aplauso, viu?
Obrigada, eu que agradeço o convite.
Pois é, Rafael, vocês estão lançando o livro A Voz de um Samba, A Vez de um Povo. Esse livro nasceu na universidade, agora, 7 anos depois, vocês atualizaram o texto que está disponível para todo mundo. Mas o que eu quero destacar é que o livro nasceu dentro da Universidade de Jornalismo, mas ele não tem uma linguagem acadêmica. O texto é muito agradável, né, Rafael?
Ah, isso. Na verdade, assim, o nosso projeto é um livro-reportagem, né? Então, a gente tinha muito essa dificuldade de não querer também uma linguagem nem técnica e nem jornalística, né? Então, o livro-reportagem, ele é um modelo que o jornalismo especifica muito bem, que é um modelo que engloba o jornalismo e a literatura. Então, o livro em si, ele tem muito aspecto literário e ele é lúdico, né? Eu acho que não tem como a gente não falar de samba, falar de música sem ter o lado lúdico. Então, é uma leitura muito leve, muito, assim, eu sou suspeita a falar, né? Eu já ia falar gostosa aqui, mas eu sou suspeita a falar. Mas é uma leitura que a gente tentou o máximo possível ser lúdico e ser atrativo e sair desses modelos, tanto do academicismo, né? Quanto do modelo jornalístico também de notícia, de hard news.
Na verdade, o que vocês fizeram nesse livro foi traçar 8 perfis de pessoas, tanto dos fundadores quanto de pessoas agregadas ali ao Samba da Vela, não é isso?
Isso. Quando a gente decidiu o tema do livro, a gente não queria que fosse um livro histórico, né? É lógico que o livro fala o que é o Samba da Vela, sua origem, não tem como não fugir disso. Mas a gente percebeu, visitando a roda de samba, que o grande destaque dela são as pessoas que estão lá, né? São as pessoas que vão lá e muitas que começam como frequentadoras e depois passam a se questionar do tipo, olha, eu posso fazer música também? Será que eu consigo apresentar aqui? E eu acho que esse é o grande mérito do Samba da Vela, porque ele não é aquele espaço como se fosse um show em que tem o profissional e tem o público. E não, e na verdade a roda se mistura. Né? Então a gente decidiu pensar em perfis exatamente para pegar histórias de vida que foram impactadas com o Samba da Vela, né? Que as pessoas que, tanto artistas profissionais que tiveram um alcance maior ou tiveram um peso maior pela idealização do Samba da Vela, que são os 4 fundadores, todos têm perfis, quanto pessoas que surgiram como músicos, entre aspas, amadores, e viram no Samba da Vela a chance de se profissionalizar, de se reconhecer como artista, de ter um caminho profissional que nunca tinham parado para pensar muitas vezes, né? Então, acho que esse modelo do perfil foi interessante para a gente não ficar só na história do samba, mas dar espaço para protagonistas tão diferentes.
Então, explica a dinâmica do Samba da Vela. Aquele espaço é um reduto de compositores de São Paulo, não é isso, Rafael? Uma roda de samba que teve um papel muito importante ao longo desses anos, né?
Teve. O Samba da Vela é uma roda de samba que fica na região do bairro de Santo Amaro, em São Paulo, né? Ela tem esse nome por quê? Porque todas as apresentações começam e se encerram com uma vela. Então eles colocam uma vela no centro da roda, acendem a vela e eles vão tocando músicas até a vela se apagar naturalmente. E é interessante que a grande dinâmica é que eles foram buscando tamanhos e formas para a vela durar um tempo aproximado de 2-3 horas, que é o tempo da roda de samba. E aí, e lá, como você disse, virou um grande reduto, né? O Samba da Vela foi apadrinhado pela Beth Carvalho, teve a visita de muitos músicos de renome do samba, da MPB, né? Teve também um dos últimos que é bem presente lá, é o Emicida. Então, e tem toda aquela difusão regional, né? Porque a gente vem de um modelo que o samba, ele sempre foi uma música periférica, né? Ele era o encontro da cultura de rua. E a gente não tem tanto isso quanto tinha lá pelos anos 50, 60, né? E eu acho que o Samba da Vela, propositalmente ou não, ele repete uma tradição, que as pessoas se encontrarem com o propósito de fazer música, né? Elas vão lá para fazer música. E aí foi uma grande difusão de artistas, eu não consigo nem falar de cabeça, porque são tantas pessoas que passam pelo Samba da Vela todos os anos, mas ele é um grande reduto de difusão reconhecido, né? Inclusive pelo próprio estado de São Paulo e nacionalmente também, mas é um grande difusor mesmo da cultura regional do samba paulistano.
Muito bem, esse é o jornalista Rafael Revadan, um dos autores do livro A Voz de um Samba, A Vez de um Povo, que está disponível no formato digital. Daqui a pouco, a gente continua a conversa. Agora eu faço uma pausa na prosa para ouvir um dos sambas compostos por integrantes do Samba da Vela. Vamos lá, Não Mereces Compaixão.
Se queres partir até longe,
Aí, mais uma do repertório do Samba da Vela, Não Mereces Compaixão, parceria de Adriano Carolo e Alemão. Retomando a entrevista com um dos autores do livro A Voz de um Samba, A Vez de um Povo, Histórias da Comunidade Samba da Vela. Rafael Revadan, o Samba da Vela teve 4 fundadores, os irmãos Magno e Maurílio, do antigo Quinteto em Branco e Preto, né? Além do Chapinha e do Paquera, que são os outros fundadores. Eu vou pedir para você contar as histórias de cada um deles, começando pelo Chapinha, por favor, Rafael.
Claro. Bom, o Chapinha é um dos fundadores do Samba da Vela, né? Ele era quem hospedava o bar que recebeu as primeiras edições, o Zirigue do Umbar. Ele segue na ativa no Samba da Vela até hoje, né? A gente pode dizer que ele é o líder do Samba da Vela até hoje. É um grande sambista. O Chapinha tem uma mania de pegar o costume da sociedade e transformar em samba. Então ele fala do trabalhador no transporte público, né? Ele fala dos problemas que a gente sofre. O Chapinha é muito político e para a música é muito essencial, né? E ele segue até os dias de hoje, intercalando na carreira solo dele, porque ele tem alguns álbuns solos, e intercalando também com o trabalho no Samba da Vela. Lógico, como a gente está numa pandemia, né, o Samba da Vela teve um grande desafio de se reinventar. Então, no sentido de fazer apresentações online, de tentar manter literalmente a chama acesa, né, acionar os músicos, ter uma participação administrativa nesse momento tão caótico. E o Chapinha foi uma grande frente nesse sentido, né? Nessa reinvenção do Samba da Vela, principalmente nesse momento pandêmico. Então, eu acho importante destacar o papel dele, principalmente hoje, porque ele coordena e ajuda a renovar a coordenação do Samba da Vela. Porque teve muita gente que começou, né, como músico, a presença no trabalho, como Nino Miau ou Andrezinho Paraisópolis, e hoje ajudam na coordenação do Samba da Vela junto com o Chapinha.
Realmente, porque dos 4 fundadores resta o Chapinha, né? Porque o Maurílio de Oliveira e o Magno Souza saíram do Samba da Vela e o Paquera morreu, né, Rafael?
Pois é, o Paquera faleceu poucas semanas depois da gente apresentar o nosso trabalho em banca. A gente teve o conhecimento que a gente conseguiu entregar o livro impresso, porque a gente fez uma tiragem independente e entregamos para os entrevistados, né? A gente achou que era o mínimo a ser feito, na verdade. E aí o Paquera morreu, assim, acho que nem um mês depois que a gente participou da banca. Eu acredito que a entrevista que ele deu para a gente foi uma das últimas, né? Chegou aí na casa dele, acompanhar os diálogos dele com a mãe dele. O livro fala muito a respeito da doença que levou o Paquera, porque é uma doença que ele já sabia que era terminal e que ele já sabia que o momento dele estava chegando. E é muito interessante porque o Paquera, mesmo nesse cenário, eu acho que é um capítulo que mais fala de vida, né? Que ele fala assim, que ele fala até de beber a morte, né? Quando eu morrer, eu quero que toque meus sambas. E a gente achou isso muito forte, muito poético também, né? E nós recebemos esse feedback que ele conseguiu ler o livro mesmo dentro do hospital. E aparentemente gostou do que a gente escreveu sobre ele. Que bom, né?
Ainda bem, né, Rafael? Mas me diga, uma coisa que vocês falaram no livro sobre o Paquera é a preocupação dele com os direitos autorais dos sambas que estavam ali sendo mostrados no Samba da Vela, não é isso, Rafael?
Sim. Porque o que acontece, né? Como muitas pessoas são, eu não gosto desse termo, mas acho que é o que o melhor explica, músicos amadores, então são pessoas que automaticamente ela não tem consciência do direito delas, né? Da autoria delas, do trabalho delas, de que elas precisam ser remuneradas e ter as suas garantias com o processo criativo que é delas, né? Então, o Samba da Vela, além do trabalho de moldar, de ajudar essas pessoas, a instruir essas pessoas enquanto músicos, também ajudava essas pessoas no sentido de reconhecer os direitos delas, né? E a gente sabe que dentro de rodas de samba, de cenários um pouco informais, é muito mais fácil ter essa malandragem, né? De pegar uma ideia do outro. Então, o Paquera, imagino que até por experiências pessoais que ele teve, ele tinha essa preocupação de que isso não acontecesse com os músicos da Vela.
E a estratégia do Paquera era interessante, gravar tudo e jogar na internet. Ou seja, Está registrado, essa música é do Samba da Vela.
Pois é, porque naquela época, na verdade eu acho que a gente pode até falar nos dias de hoje, os registros de música, eles são muito técnicos, né? A gente tem a Biblioteca Nacional, a gente tem alguns outros mecanismos, como o ECAD, mas que não são de conhecimento de todo mundo, né? E a internet tem funcionado como esse documento. Tem muita gente que não tem a obra em registros oficiais nacionais, mas na internet ela consegue atestar que foi criado em tal dia, criada tal hora, né? E o Pacuera foi muito inteligente em usufruir desse recurso, até porque a internet, ela acaba sendo sem custos, né? A pessoa consegue hospedar em plataformas de graça e fica o registro daquela informação que futuramente, quando ela tiver consciência, ela pode usar até aquele registro online para fazer o registro nacional, né? Para provar, olha, minha música foi criada em tal dia, tal hora, tá aqui o registro, e aí ele pode seguir com as práticas normais.
Muito bem, esse é o jornalista Rafael Revadan, um dos autores de um livro-reportagem sobre o Samba da Vela, ao lado de Jéssica Galter, Joca Oliveira e Marina Camargo. A gente dá mais uma paradinha na conversa com Rafael para ouvir outra composição que nasceu no Samba da Vela. Minha Vida Melhorou. Acabamos de ouvir Minha Vida Melhorou, samba de Rodrigo Júnior, Japão e William Fialho. Retomando a entrevista com o jornalista e escritor Rafael Revadan sobre o livro A Voz de um Samba, A Vez de um Povo, Histórias da Comunidade Samba da Vela. Ô Rafael, eu queria que você falasse do momento em que o Samba da Vela sai do bar e vai para a Casa de Cultura de Santo Amaro, em São Paulo. O que significou essa mudança? Foi um momento importante para o Samba da Vela, né?
Sim, pois é. O que acontece? O samba da vela, isso foi uma percepção que a gente teve de todos os fundadores, ele não foi criado, eles não tinham essa dimensão da importância do projeto. Então, qual que era a ideia inicial? Chapinha tinha um bar, né? Então, a ideia era uma reunião de compositores para que eles pudessem apresentar essas novas músicas e ter essa troca de ideias. E aí, conforme eles foram apresentando e viram que atraía um público, e principalmente um público que podia ser músico também, eles começaram a ver o potencial cultural daquilo, né? Porque o Samba da Vela, enquanto projeto cultural, foi se formando com eles fazendo as apresentações. E aí eles começaram a buscar caminhos que pudessem, primeiro, atender públicos maiores do que antes realizado num bar e passar para uma casa de cultura, né? E segundo, moldar aquele projeto cultural para que ele fosse mais aberto. Então, por exemplo, é uma roda de samba que não tem bebida alcoólica, né? Por motivos de ser um projeto de difusão cultural e não um projeto comercial. E aí eles conseguem um espaço na Casa de Cultura de Santo Amaro, que é um patrimônio tombado e que também não poderia esse tipo de ação. E aí eles começam a fazer dinâmicas de difusão das músicas. Tem também a participação da distribuição de comida também no final para as pessoas comerem. Porque imagina, elas ficam 3, 4 horas cantando, né? Elas precisam se alimentar. Então, eu acho que o Samba da Vela, ele foi se moldando enquanto projeto cultural conforme a recepção do público e o potencial que aqueles fundadores começaram a ver. Né? Eles não imaginavam que ia ser de tamanha importância o Samba da Vela, e acabou sendo. Né? Então, é muito interessante isso. Hoje ele é um projeto, não está em apresentação por conta da pandemia, mas ele tem um vínculo com a Casa de Cultura de Santo Amaro. E é interessante que é um projeto, vale destacar que é um projeto gratuito, né? A pessoa pode colaborar com aquilo que ela consegue colaborar, isso não impede da pessoa chegar na roda e se apresentar e sentar. Eles distribuem sempre o que eles chamam de cadernos, que são pequenos livretos com as letras das músicas a serem apresentadas, porque eles fecham por temporada. Né? Então, às vezes, o músico apresenta a música, eles avaliam quais são as melhores, as mais desenvolvidas, avaliam também o comprometimento do músico, né? Porque o músico está envolvido num projeto cultural como o Samba da Vela, ele precisa estar comprometido, né? Ele não pode, só quero ver o meu trabalho e chega, né? Ele precisa estar envolvido lá. E aí eles compilam as músicas que vão sendo tocadas por aproximadamente, acredito que uns 6 meses, 4, 6 meses, e aí quem chega no Samba da Vela recebe aquele caderno com as letras para cantar junto, né? E isso é muito cultural. Isso é muito cultural, porque a gente às vezes chegou lá nas primeiras visitações, a gente não conhecia ninguém, mas a gente já estava com um livreto lá cantando com o pessoal. E eu acho que isso aproxima muito as pessoas.
Essa história do caderno do Samba da Vela tem que rebolar para ter um samba incluído ali, né, Rafael? Tem que ser bom.
Pois é, não, tem que ser bom. Assim, eu imagino que a exigência técnica deles, eles ajudam muito, né? Então é óbvio que a pessoa não precisa trazer aquela coisa melódica, cifrada, eles vão lá e ajudam. Só que é um projeto que cresceu muito. Então a demanda de samba que tem lá, tem bastante samba, tem bastante músico. E é interessante que eles reforçam isso, principalmente quem está atualmente, como o Chapinha e o Andrezinho Paraisópolis, eles reforçam muito que é importante ter essa responsabilidade com o Samba da Vela, né? O Samba da Vela não é só um projeto para você apresentar a sua música, ser famoso e tchau, né? É uma comunidade, são pessoas que se envolvem ali e eles se ajudam. Então, muitas vezes tem convite de apresentação em Sesc, fazer redes de apresentações em outros lugares, e aí eles se organizam, né? O Samba da Vela vira uma rede de apoio a músicos, e por isso que exige uma responsabilidade também.
Você estava falando aí, Rafael, e eu me lembrei que há muitos anos eu entrevistei o Magno Souza e o Maurílio de Souza, que são os outros dois fundadores do Samba da Vela, ao lado do Chapinha e do Paquera, né? Eu conversei com o Magno e com o Maurílio por causa do trabalho deles no Quinteto em Branco e Preto, e os dois também falaram na época do Samba da Vela. E uma coisa que eu me lembro é que eles exigiam silêncio na hora da execução do samba. Isso no bar era mais complicado. Ali era uma confusão. Vocês narram isso no livro também, né, Rafael?
Sim, eles chegaram a criar uma faixa, né? O silêncio é uma prece. Porque Isso foi uma questão até que tem uma parte do livro que fala da Beth Carvalho, que ela até estranha, do tipo, como que vocês querem fazer samba em silêncio? Samba é barulho, né? E na verdade, o que, que eles explicam, e eu concordo com eles, né? Por mais que o samba tenha esse acréscimo do barulho, da interação, de pessoas falando alto, né? O samba da vela é um momento do artista se apresentar. E toda apresentação precisa de um silêncio, né? Precisa ter aquela pessoa para ser ouvida. E eu achei muito interessante, o Magno batia muito nessa tecla, Maurílio também, a Quera batia nessa tecla, do silêncio como uma prece e como um respeito para o músico que está no centro da roda apresentando o seu trabalho. E aí eu acho que eles tiveram muito um trabalho cultural, né? Porque você imagina aquele músico que está acostumado com a noite, que tem que apresentar, fala em voz alta, apresenta em voz alta, e aí tem que fazer esse cara ficar em silêncio. Eu acho que não é fácil, né? Mas eles tiveram um trabalho cultural muito forte e de conscientização nesse sentido.
Falando mais um pouquinho da Beth Carvalho, que foi madrinha, né, do Samba da Vela, ela chega à roda de samba através dos irmãos Magno Souza e Maurílio de Souza, que àquela altura também estavam ali no quinteto em Branco e Preto, e eles também tocaram com a Beth em algumas ocasiões, né, Rafael?
Isso, a Beth conheceu o quinteto, gostou muito deles, eles se deram muito bem, e aí, e aquilo que a gente fala e o livro reporta muito, né? Tanto os fundadores quanto os demais músicos que se desenvolvem no Samba da Vela, eles não poupam esforços em integrar o Samba da Vela nas suas próprias redes de contato, né? Então, o Magno e o Maurílio foram muito queridos nesse sentido de divulgar o Samba da Vela e de levar a Beth Carvalho até lá, né? A ponto dela querer ser a madrinha do Samba da Vela, ela aceitar esse convite deles. E não só ela, não vou lembrar todos, o livro narra muito bem, mas tem uma lista de músicos que os irmãos levaram, porque como o quinteto também tinha um nome forte, ele tem ainda, né? Ele tem um nome forte na cultura do samba, então o Magno e o Maurílio tinham muito acesso a músicos mais conhecidos e não fazia questão de panfletar, de falar lá do Samba da Vela, que é muito importante isso. Eu acho interessante, porque o Magno e o Maurílio, eles têm um alcance midiático. Por exemplo, o Maurílio chegou a participar do reality The Voice Brasil da Globo, né? Que é a maior emissora do país. E mesmo assim, eles seguiram difundindo esses projetos dele. E isso é muito importante realçar. Eles não tinham essa obrigatoriedade de falar de Samba da Vela, de falar das outras ações dele. Mas eles falaram porque eles gostavam desses projetos, para difundir esses projetos. Isso é um gesto muito digno.
Muito bem, eu estou conversando com o jornalista Rafael Revadan. O assunto é o livro A Voz de um Samba, A Vez de um Povo, Histórias da Comunidade Samba da Vela. Mais uma pausa na conversa para ouvir música. Mais uma criação do Chapinha, um dos fundadores do Samba da Vela. Acabamos de ouvir o Povo da Favela, samba de Chapinha, um dos fundadores do Samba da Vela. E vamos a mais um samba. Desta vez, uma composição da vó Suzana. Pra Vela Não Se Apagar, samba de vó Suzana, uma das compositoras do Samba da Vela. No próximo bloco, segue a entrevista com o jornalista Rafael Revadan, que escreveu com outros três colegas o livro A Voz de um Samba, A Vez de um Povo, Histórias da Comunidade, Samba da Vela.
Estamos apresentando Aplauso.